a maior alta dos preços para o mês de março desde 1994. Os novos nomes para chefiar a Petrobras. As suspeitas no uso de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, dominado pelo Centrão. A oficialização de Alckmin como vice de Lula. O massacre na cidade ucraniana de Bucha. E mais. Eu sou a Letícia Arcoverde e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Sexta-feira, 8 de abril de 2022, dia de extratos da semana aqui no Durma, quando eu trago um resumo das principais notícias dos últimos dias. Vamos lá? A semana que termina foi marcada pela divulgação de um dado que mostra que a inflação de março de 2022 foi a maior para esse mês em quase 3 décadas. O índice divulgado pelo IBGE teve aumento de 1,62% na comparação com fevereiro, que é o maior para o período desde 1994, antes do lançamento do real como moeda. No acumulado em 12 meses, a inflação está em 11,30%, que é o nível mais alto desde 2003. O preço dos alimentos pesou na conta, mas o principal responsável pela alta foi o setor de transportes. Esse dado de março já reflete o mega aumento nos combustíveis promovido pela Petrobras na primeira metade do mês. A medida da Petrobras, que segue o preço do petróleo no mercado internacional, fez Jair Bolsonaro trocar o comando da estatal. Mas os dois nomes escolhidos pelo presidente, o economista Adriano Pires e o empresário Rodolfo Landim, desistiram de assumir a cúpula da empresa. Aqui no Nexo, o Marcelo Rubissec mostrou como essa aposta original se desfez depois que conflitos de interesse vieram à tona. O link para o texto dele está na descrição do episódio de hoje. Bolsonaro acabou indicando para a presidência da Petrobras o José Mauro Coelho, que foi secretário no Ministério de Minas e Energia. Ele também indicou Márcio Weber, que já faz parte do Conselho de Administração da estatal, para comandar o colegiado. Os nomes ainda precisam ser aprovados por acionistas. Adriano Pires, que desistiu de comandar a Petrobras, era ligado aos parlamentares do Centrão, que nessa semana ficou em evidência com a revelação de novas suspeitas ligadas ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que é vinculado ao MEC. O FNDE é responsável por repasses para o ensino básico nos municípios e tem um orçamento maior do que vários ministérios. Os pedidos de propina, que foram denunciados por prefeitos e derrubaram o ministro da Educação, Milton Ribeiro, envolveram verbas desse fundo. Nessa semana, um pregão bilionário para a compra de ônibus escolares foi congelado pelo TCU por suspeita de superfaturamento. E reportagens mostraram que recursos do fundo beneficiaram redutos eleitorais de políticos do Centrão, como o presidente da Câmara, Arthur Lira. A Isabela Cruz detalhou aqui no Nexo o que é o FNDE e quais as suspeitas ligadas a ele. Os envolvidos negam ilegalidades. O PSB oficializou a indicação do ex-governador paulista Geraldo Alckmin para ser candidato a vice na chapa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT.
Aqui foi bem explicitado o momento grave que nós estamos vivendo. Na realidade, não é hora de egoísmo, é hora de generosidade e grandeza política, de desprendimento e de união.
Esse que você ouviu é o Alckmin num evento com lideranças do PSB e do PT nessa sexta-feira. Lá ele disse que a formação da chapa com o antigo adversário é uma forma de somar esforços para reconstruir o Brasil. E Lula disse que a partir de agora chama o ex-tucano de companheiro.
Daqui para frente você não pode mais ser tratado de ex-governador, eu não posso ser tratado de ex-presidente. Você me chama de companheiro Lula, eu chamo você de companheiro Alckmin e fica selado que nós estamos mudando.
O petista é líder em intenção de votos na disputa ao Palácio do Planalto, seguido do atual presidente Jair Bolsonaro, que está no PL. Nessa semana, quatro partidos que tentam abrir espaço nessa corrida anunciaram que vão lançar um candidato único em maio. São eles o PSDB, o MDB, o Cidadania e o União Brasil. Aqui mesmo no Durma, a gente falou sobre os desafios para essa chamada terceira via despontar na campanha. Fora do Brasil, a semana foi marcada pelo massacre em Bucha, revelado depois da saída de tropas russas dessa cidade que fica no entorno da capital ucraniana. Centenas de corpos de civis foram encontrados em valas comuns e pelas ruas, muitos deles com sinais de execução. A Rússia nega ter cometido as ações que configuram crimes de guerra, mas reportagens e imagens de satélite indicam que a violência aconteceu. O João Paulo Charlot contou por que o caso de Bucha chamou atenção em meio à guerra e causou a expulsão da Rússia do Conselho de Direitos Humanos da ONU. Tropas do país têm deixado os arredores de Kiev, mas o conflito segue intenso, principalmente na região leste da Ucrânia. Nessa sexta-feira, mísseis atingiram uma estação de trem ocupada por civis na região do Donbás. Agora eu passo a palavra para Luara Kalvenik, editora-chefe da Gama Revista do Grupo Nexo. Ela conta o que você vai poder ler e ouvir na Semana Gama.
Olá, eu estou aqui para antecipar com exclusividade para os ouvintes e leitores do Nexo o tema da nossa Semana Gama, que é lançada todo domingo e traz 5 conteúdos sobre um assunto. Uma edição em que a gente investiga o que mudou na relação dos fãs e seus ídolos. Hoje, essa turma ganhou força nas redes e consegue mudar os desfechos de filmes e séries, questionar e defender seus ídolos e colaborar para a indústria do entretenimento se manter aquecida. No podcast da semana, uma conversa com Maria Bopp, conhecida como a blogueirinha do fim do mundo. Personagem criada por ela, que ficou famosa por fazer críticas ácidas a Jair Bolsonaro, ironizar negacionistas de plantão e falar das futilidades do universo dos influencers. Ela fala sobre como lida com haters e fãs e sobre novos projetos. Tem ainda uma reportagem sobre como os antigos fã-clubes se transformaram em fandoms, abreviação para Reino dos Fãs. Esses grupos passaram a dominar as redes sociais e a influenciar os rumos de franquias bilionárias no cinema e também eventos políticos. Você pode ler ainda uma entrevista com Luiz Mauro Sammartino, professor e pesquisador do tema, que é fã de Star Wars e Doctor Who. Ele fala sobre a cultura dos fãs, sobre pertencimento, identidade nesse meio e a importância do posicionamento político dos ídolos. Para finalizar, a gente investiga por que a Ivete Sangalo mantém o posto de artista com um número gigante de fãs se comparado a outros nomes da música. São 34 milhões de seguidores e mais de 5 mil fã-clubes. E também o que faz as pessoas se dedicarem tanto a acompanhar o artista com essa paixão. Na seção Bloco de Notas, a redação indica filmes, livros, podcasts e leituras para pensar fãs e ídolos nos dias de hoje. A Semana Gama é lançada todo domingo e eu te convido a entrar no site da revista e assinar as nossas newsletters. Assim você não perde nada. Bom final de semana!
Esse foi mais um Extratos da Semana. Na segunda-feira, o Durma Com Essa tá de volta. Até lá! Com roteiro de Letícia Arcoverde, produção de Conrado Corsaletti, participação de Luara Kalvenik e edição de som de Roberto Soares, fica aqui mais um Durma Com Essa.